Deus abençoe. Uma boa tarde. A igreja, né? Uma boa vinda. Mais uma vez, mais uma reunião. Com certeza, mais uma oportunidade que nós temos de ouvir, né? Entender. Quem sabe acrescentar um pouco mais a nossa já a nossa já caminhada, a nossa fé já conseguida, tá certo? Com certeza Deus tem muito o que ajudar, o que nos ajudar. Amém? Tem uma aqui uma passagem aqui interessante em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Diz assim, capítulo 3, vou ler rapidamente aqui, depois a gente faz os avisos. Vede, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede, né, que grande amor nos concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Presta atenção para você ver na expressão chamados, né? Chamados. Nós fôssemos chamados. Amém, Vanilde? Seu pai? Dá uma bênção. Amém. Deus abençoe, nós acompanhamos, né? Graças a Deus. Né? A gente não perde, né? Não perde por pedir a Deus, né? Deus faz o que Ele quiser. Mas pedir é um direito que nos assiste. Amém? Então, pedir é o que nós vamos pedir. Sempre que nós estivermos passando por lutas, tribulações, necessidades, angústias, né, nós vamos pedir a Deus. Pedir não paga, não, e nem é pecado, né, vamos dizer assim. Não é um mal, não é uma coisa que Deus reprova, não. Pedir é um direito nosso. Amém? Então vamos pedir a Deus, sempre que for possível. Não interessa se está certo, está errado, se tem direito, se não tem direito. Não importa. Você deve pedir a Deus. Você deve pedir a Deus. Sempre pedir a Deus. Amém? Peça a Deus. Todas as vezes que você sentir necessidade. Eu tenho certeza que a Roberta e a Evanilde pediram a Deus quando a saúde do pai era precária. Pediram a Deus. Quem sabe Deus não atendeu, Deus não ouviu e Deus não ajudou vocês, né? Amém? Amém. Então, aqui no capítulo 3 de 1 João, está assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados, chamados filhos de Deus. Nós fôssemos chamados filhos de Deus. A gente não é. Nós não nascemos filhos de Deus. A gente não é. Nós não nascemos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Aí, a hora que você passa a ser filho de Deus, a hora que você passa a ser filho de Deus, então aí você goza de uma série de regalias, você goza de uma série de regalias, de uma série de cuidados, né? Você tem o direito de pedir, o direito de receber, de ganhar, né? A partir do momento em que você chama Deus de Pai, a partir da hora que você chama Deus de Pai, tá certo? E na verdade, aquele que entende que é filho de Deus, ele começa realmente a usufruir dos direitos, né, das bênçãos que tem o Filho de Deus. Amém? Agora somos filhos de Deus. Nós passamos a ser chamados, eu me considero, você se considera, é assim. A hora que Deus deu a você a oportunidade de ser filho de Deus, né, de tornar filho de Deus, então você tem que agarrar essa oportunidade com tudo. Porque você começa a pensar, filho de Deus é uma coisa importante demais. Muito importante. Não é? Ser filho de Deus é muito importante. Ser filho de um governador, de um presidente, ser filho de um cidadão de vulto aí no mundo, de um modo geral, já é alguma coisa. Né? Imagina você ser filho de Deus. É muita coisa, gente. Pensa bem, é muita coisa. E você chegar para o seu pai e dizer para ele, pai, minha situação é essa, essa, essa. Pai, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Eu tenho absoluta certeza que ele vai olhar para você com outros olhos. Ele vai atender você de uma forma diferente. Não é assim? Claro, né, que o pai recebe o filho de uma forma diferente, mas ele pode ouvir a oração de qualquer pessoa. Deus ouve a oração de qualquer pessoa. Mas do filho é diferente. É isso que eu quero dizer para você. Não é que ele não ouve e que ele não escuta, que ele não ajuda. Ele ouve a oração de qualquer pessoa, qualquer um. Mas você concorda que a oração do filho vai ser diferente? A oração que o filho fizer vai ser diferente. Quando você ora a Deus, não como qualquer um, e sim como filho de Deus. Pensa nisso. É muito importante mesmo. Então, tem muitas promessas, muitas coisas que são só para os filhos. Tem muita coisa que é para qualquer um. Tem coisas que é para qualquer um, mas tem coisas que são só para os filhos. Só para os filhos. Não é para qualquer um. É para os filhos. Amém? Amém. Vamos aos avisos, depois a gente continua. Avisos que nós temos é que nessa quinta-feira próxima nós temos reunião de casais. Amém? Para que reunião de casal? Aqui, né? Para que a gente reúne aqui uma hora com casais, uma hora com jovem, uma hora com menino, outra hora com criança, outra hora com... Para que a gente está sempre orando, fazendo oração? Por que nós estamos sempre pedindo ajuda? Para quê? Hã? Para quê? Para não perdermos a oportunidade que Deus está dando para nós de sermos. Você pode passar por aqui, passar isso aqui e tal, tentar enrolar Deus e chegar lá no fim, você, nem primo você vai ser. Bem? É para ser filho de Deus. Para ser filho de Deus, é preciso fazer alguma coisa a mais. É preciso fazer alguma coisa a mais do que os outros, vai. Senão seria justo. Ou então todo mundo é filho de Deus, ou não é. Então todo mundo é filho de Deus. Mas não é, não são todos filhos, não. Os filhos de Deus, eles são chamados para ser filhos de Deus. Aí você aceita essa condição ou não. Não, eu quero ser filho de Deus. O que eu tenho que fazer para ser filho de Deus? O que eu preciso fazer para ser filho de Deus? Aí Deus vai dar uma força para você, vai dar uma força. Mas você precisa entender isso. Amém? Que é um orgulho, é uma coisa que chama a atenção nossa. Ser filho de Deus. Amém? Então, nós fazíamos reuniões, quarta, quinta, etc. Busca daqui, busca dali. Porque nós queremos ter certeza, nós queremos garantia, nós queremos ter segurança absoluta de que ao sairmos desse corpo, ao deixarmos esse mundo, vamos para junto dos filhos de Deus. Amém? Na manifestação dos filhos de Deus, que está lá no meio, mano. Na manifestação dos filhos, quando for revelado, né, quando for sair a revelação dos aprovados, amém? Quando sair publicado lá no jornal, Diário da Manhã, sei lá, né? Sair, será que vai ser publicada a relação dos filhos de Deus? Você vai olhar lá e não ver seu nome? E se você não vê seu nome na relação? Aí você vai lá na relação, lá, dos filhos de Deus, na relação ali, e não tem seu nome. Aí você vai lá num outro, lá no fundo, lá, numa outra página lá, que tem, uma, né, tem um caderno assim separado, só dos filhos de quem? Aí você... Você nem vai olhar, vai. Você nem vai olhar. Se o seu nome não está aqui, ué, com certeza está no outro. Aí você fala, pai, sobrou para mim, foi o senhor mesmo, né? Então, vai lá com o seu chefe, certo? Aquele que você serviu, aquele que você não quis ser filho de Deus, você não quis ser filho de Deus. Você não quis ser filho de Deus. Você não quis ser filho de Deus. A vocação. O que é vocação? Chamado. Né? Deus fala, olha, presta atenção na sua vocação, no seu chamado. Você está sendo chamado para ser filho de Deus. Presta atenção no chamado que Deus faz para você. Mas você não quis. O quê? Amém? Concorda? Muitos não têm essa oportunidade, às vezes, que você está tendo. Ou então, hoje, como nós falamos hoje de manhã, você acredita ou não acredita? Tem jeito de fazer alguma coisa? Por quem não acredita? Que existe Deus, que existe o inferno, que existe o céu, que existe isso que nós estamos falando aqui. Que nem todos são filhos de Deus e que ser filho de Deus é algo importante, que ser filho de Deus é algo importante e que nós precisamos, né, buscar essa condição e que Deus está chamando a gente para isso, para ser filho de Deus. É um chamado, é uma vocação. Amém? Amém, gente? Não, eu quero ser filho de Deus. Então eu arrumo a minha mala, eu arrumo minhas coisas, eu começo a tomar medidas, eu tomar decisões da minha vida, eu começo a tomar posições na minha vida, coisa assim que o outro não vai fazer. Sabe, eu não quero saber se o vizinho está fazendo, se fulano está fazendo, se meu pai está fazendo, se minha mãe está fazendo. Se eu não quero saber quem está fazendo ou não, eu quero fazer. Eu vou tomar medidas, etc., porque eu quero ser filho de Deus. Quem fez isso? Quem foi que abriu esse caminho? Quem que inaugurou esse caminho? Foi Jesus. Amém? Então ele, repara o comportamento dele. Presta atenção no comportamento dele, para você ver. Se não foi esse. E ele buscou isso, ele perseguiu isso. Ele viu lá nas escrituras, na lei, ele viu nas escrituras, falando a respeito do Filho de Deus. Ele viu lá nas escrituras, falando a respeito do Filho de Deus. Ele olhou lá na escritura assim, ó. E a escritura falava do Filho de Deus. E ele então se apegou àquilo. E buscou. Né? Mas o pessoal ia para cá, ele ia para lá. Enquanto o pessoal ia para... E olha, eu tenho que cuidar das coisas do meu pai. Mãe, a senhora pode ir para lá, não tem problema não. Eu vou cuidar das coisas do meu pai. Então, ele já se considerava... Você também. Você também. Não, olha, vocês podem ir, tá? Podem ir. Onde você quer ir? Lá. Então vai, amém? Boa viagem. Você quer ir para onde? Tá, pode ir. Ninguém é proibido de lugar nenhum. Eu vou. Eu tenho alguma coisa, eu tenho algo para fazer. Eu tenho um trabalho para fazer. Eu tenho que cuidar das coisas do meu pai. Foi isso que Jesus fez. Amém? Foi isso que Jesus fez. Ele foi, fez aquilo que o pai dele queria. Cuidar das coisas do pai dele, fazer as coisas do pai dele. E fez. Amém? Mas também quando ele falava, pai, era na hora. Pai, na hora estava chegando a resposta, na hora estava chegando o que ele precisava fazer. Pai, está aqui meu filho. Pai, então muitas vezes a gente quer usufruir, a gente quer as bênçãos, mas não busca. Não entende que primeiro é preciso... Né? Ser o Filho de Deus. Então nós fazemos reuniões diversas, todas elas insistindo, pelejando com você para que você se salve, é para que você alcance a sua salvação, amém? Alcance a sua libertação. Uma vez livre, acabou. Aí acabou, né? Vamos abrir em Gálatas, capítulo 4, versículo, Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Poder ler, por favor, filho?
E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir?
Amém. Volta de novo, por favor. Lê.
E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, Como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir?
Amém. Então veja bem. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de quem? De seu Filho. Então, você é filho de Deus porque o Espírito do Filho de Deus está em você. Tá certo? Então, você é filho de Deus porque o Espírito que Deus te deu foi o Espírito do Filho. Então, esse Espírito que está dentro de nós é o Espírito de Cristo. É o Espírito de Cristo. E Cristo é o Filho de Deus. Então você recebe tudo que Cristo recebeu, você recebe também. Então ele diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Pai. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus. Herdeiro de Deus. Então nós vamos herdar, nós vamos receber tudo aquilo que Deus tem para o Filho. Você vai receber também. Você vai receber também. Amém? Tudo aquilo que é para o Filho de Deus, não para o servo. Tem coisas que é para o servo. Por exemplo, Deus tinha dois, tinha duas, os filhos de Abraão eram dois. Quem era? Abraão, aliás, era Isaac e Ismael. Ismael teve algumas bênçãos? Teve. Ismael teve algumas regalias? Teve. Mas Isaac foi o herdeiro. Aqui também é a mesma coisa. Não quer dizer que Deus não vai abençoar, que Deus não vai te dar alguma coisa. Vai, se você pedir, Deus vai te dar. Mas o Filho de Deus, a bênção do Filho de Deus, essa, ela é fundamental, ela é imprescindível. Ela é uma bênção tremenda. Porque tudo que Deus tem é para o Filho dele. Toda herança de Deus é para o Filho de Deus. E você vai participar dessa bênção. A bênção do Filho de Deus. A herança do Filho de Deus. Amém? Vamos aqui em Romanos capítulo 8. Versículo 16. Por exemplo, no versículo 14, né? 14, 15, 16, 17, vamos lá. Romanos 8, 14.
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados.
Amém. Vamos ler de novo? Vamos ver.
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Amém. A primeira grande bênção, a primeira grande graça que você vai receber, qual? Como? O ser guiado. Pera, deixa eu te lembrar uma coisa. Muitos vão, ali no final de ano, quando faz aquelas comemorações lá na Bahia, Imanjá, aqueles negócios ali, aquele povão, muita gente ali, todo aquele povo, eles têm um guia. Uns têm um guia fulano, outros têm um guia ciclano, outros têm um guia bertano, tá certo? E eles andam, eles fazem tudo para agradar o guia. Agradar aquele que ele depende dele, que guia ele. Está certo? Você também, como filho de Deus, você recebe uma dessas graças tremendas que é ser o quê? Guiado por Deus. Tem alguma vantagem nisso? Olha, se esse lá, esse espírito, sei lá que espírito que é, guia a pessoa tão bem, guia. Né? Quantos espíritos por aí não guia a pessoa tão bem? Imagina você ser guiado por Deus.
Tem menos consequências erradas. Sofre menos, né?
Vai errar menos, né? Porque né, Deus, né, Deus guiando a gente, Deus erra menos, né? Do que, não é assim? Você pensou, o ser guiado por Deus, meu irmão, significa você nunca errar. Significa você nunca, nunca falhar, nem olha, não dá um tropeção. Se você for guiado por Deus, você não dá uma vacilada, nenhuma, por você ser guiado por Deus. Então, se a gente vacila, se a gente erra, se a gente faz bobagem, por quê? Porque nós não demos ouvido ao Deus, nós não pedimos ao Pai, nós não esquecemos da condição de filho de Deus. Nós esquecemos que nós éramos filhos de Deus. E resolvemos fazer a coisa. E resolvemos fazer. Amém? Resolveu fazer as coisas. Aí sim, Deus então. Aí entra a rebeldia do filho. Entra a desobediência, entra aí o espírito que hoje opera nos filhos da desobediência. Aqui foi espírito do diabo, mas você, né, põe entre parênteses aí, desobediente. É aqui, então tem essas duas condições. Você quer ser filho de Deus? Pois então, dá ouvido a Deus. Porque Deus vai fazer de você um filho de Deus. É assim. Como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Porque eu obedeço. Como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Porque eu dou ouvido a Deus. Aí não tem erro. Amém? Aí não tem erro. Ah, mas eu fui fazer isso e não deu certo. Sabe por que não deu certo? É porque você fez do jeito que você quis. Você fez insistindo em fazer a vontade da carne do seu pensamento. Você fez insistindo em não dar ouvido a Deus. Vai errar. Você vai errar até se largar de ser besta. Né? Até você entender, meu Deus, será que dia que eu vou dar ouvido ao Senhor? Será que dia que eu vou escutar o Senhor? Porque eu preciso acreditar que ser filho de Deus é melhor. Eu preciso acreditar que ser filho de Deus é melhor, concorda? Aí sim, não, eu vou ter medo, temor, receio de fazer as coisas. Eu vou ter receio, eu vou ter temor, eu não vou botar minha mão nisso enquanto Deus não me der uma luz, uma palavra. Enquanto Deus não me der uma coisa, um sinal. Amém? Eu não vou aventurar isso, não. José, Deus disse para ele, olha, vai para o Egito. Ele foi para o Egito. Isso é o quê? Obediência. Ele não ficou pensando. Ele não ficou matutando, ele não foi perguntar, consultar isso, não. Ele passou a mão no menino, vai para o Egito. Está certo? E ele foi para o Egito. E levou a criança para o Egito. Interessante, gente. Se fosse a gente, ia pensar o que que ia pensar?
Será que foi Deus?
Ia pensar o quê?
Se era certo aquilo ou não.
O que você ia pensar se era certo ou não? Egito? Mandar eu para o Egito? Isso não é de Deus. Não pode ser de Deus. Né? Esse sonho está errado. Por quê? Mandar eu para o Egito? Pois é, logo o Egito. Mas Deus mandou ele para o Egito e ele entendeu, ele viu que era a palavra de Deus. Ele foi para o Egito com o menino. Maria e a criança. Ele foi para o Egito. Às vezes Deus fala conosco, gente. Deus fala, meu filho, fica quieto, espera. Meu filho, fica aqui, espera. Eu vou te ajudar, eu vou te proteger. Pelo amor de Deus, vê se você quieta, fica aqui. Então Deus quer muitas coisas boas, tem muitas coisas boas para nós. Mas o que mais atrapalha a gente? O que mais prejudica a gente? É? É aquela inquietação. É aquela impaciência. É aquele espírito, é um espírito, sabe, de... Concorda? Isso não é bom. Isso não é bom. Aprenda a orar. Aprenda a fazer súplicas. Aprenda, sabe, a esperar em Deus. Se não me engano, é o Salmo 37. Salmo 37, se não me engano. Versículo 22, por exemplo. Versículo 9, no 37. 9, 22.
Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra.
Amém. Repete.
Porque os malfeitores serão desarraigados.
Isso.
Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra.
O que mais? No 22. No 35.
Porque aqueles que Ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por Ele amaldiçoados serão desarraigados.
Então, aqueles que Deus abençoa serão herdeiros de Deus, né? Serão abençoados por Deus. A terra, mas já que a terra, toda a terra será minha, né? Se tudo que Deus tem é para mim, deixa eu ter paciência, deixa eu ter esperança, saber que Deus tem o melhor para mim. Versículo 22, pois aqueles que são abençoados por Deus, herdarão a terra, né? Então está assim, se você pegar esse Salmo 37 aqui, você vai ver o quanto Deus tem um carinho especial por aqueles que Ele ama, aqueles que Ele ama. Mas por que Deus ama a gente? Deus não ama você à toa, não. Ele já amou. Ele amou o mundo de tal maneira que deu a vida pelo mundo. Mas agora, Ele já amou você. Ele morreu por você, deu prova do amor que Ele tinha por você. Mas agora, a igreja está sendo julgada. Agora a igreja está sendo julgada. Veja bem que Ele pode amaldiçoar. Pode ou não pode? Como é que está escrito aí? Aqueles que Ele... Lá não está escrito, machado está posto à raiz da árvore. Lá não está escrito que o galho pode ser arrancado e jogado fora? Pode. Então, por que Deus abençoou Jesus? Por que Deus abençoou Jesus? Então, eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus, tudo que ele queria, pai, eu posso, pai, eu devo, pai, me orienta, pai, me ensina, pai, eu preciso disso. O espírito que estava nele não deixava ele falar outra coisa. Pai, olha, eu preciso de ajuda. Pai, olha, eu quero ir fazer isso. Então ele não andava pela sua própria vontade, ele andava pela vontade de Deus. Ele foi amaldiçoado? Não, ele foi abençoado. Muitos tinham ele como amaldiçoado. No entanto, ele era uma bênção. Ele não era um amaldiçoado. Mas tudo o que ele queria, ele consultava a Deus. Amém? Então, por que que você vai ser abençoado? Porque você ama a Deus. Porque você, tudo você pede a Deus. Tudo você quer o governo de Deus na sua vida. Amém? Então ele fala aqui no Salmo 37, né? Ele diz assim, por exemplo, no versículo 11, assim, mas os mansos herdarão a terra. Então eu quero ser manso, eu quero ser manso, eu não quero nem que os outros, eu não importa o que os outros pensem de mim, eu quero ser manso. Não importa o que os outros pensem de mim, eu vou depender de Deus. Eu vou depender de Deus. Eu tenho que perguntar para Deus. Amém? Então, com isso, eu mato essas coisas aqui, ó. O desejo da minha carne, a vontade da carne e do pensamento. Eu posso ter vontade, eu posso pensar, mas eu preciso perguntar a Deus. Às vezes eu penso que eu estou fazendo certo. Às vezes eu estou pensando que eu estou fazendo uma coisa certinha. Mas eu preciso perguntar para Deus. Que nem tudo que eu penso que está certo, está. Amém? Por quê? Porque naturalmente a gente não é filho de Deus. Então eu preciso cortar essas coisas. Tirar isso aqui. Porque eu não sou desobediente. Eu arranco essas coisas fora de mim aqui. Está certo? Então eu já não estou mais sem Deus. Então, outra coisa também que eu ponho aqui. O quê? Eu não ando mais sem Deus. Eu não tenho mais sem Deus. Agora, eu acredito em Deus. E eu tenho certeza que eu não estou sem Deus. Por quê? Porque eu peço e Ele responde. Eu peço e Ele fala. Ele me mostra no seu sonho. Ele me mostra na sua oração. Ele me mostra nas coisas que Ele está fazendo. Eu tenho certeza de que eu não estou sem Deus. Amém? Amém? E outra coisa também que eu posso garantir é que eu estou agradando a Deus. Alguma coisa eu tenho feito e Deus tem sentido prazer naquilo que eu estou fazendo. Bem, outra coisa também que eu posso ter certeza, que eu estou numa direção certa. Eu achei o caminho. Essas coisas têm que acontecer. Outra coisa também que eu preciso ter certeza, que eu estou batendo. Aonde? Na porta certa. Eu achei a porta certa. Eu encontrei. Porque eu bati aqui e alguém diz o quê? Respondeu lá atrás. Alguém respondeu. Amém? Isso me dá uma certa garantia ou não? Claro. Lá está escrito assim, que Ele te deu o Espírito que clama, Abba, Pai. Então eu estou falando, Pai, se respondeu é porque o Espírito está aqui. Bem. Pai, por exemplo, né? Eu conheço a voz do Daniel conhece a minha voz. Se o Daniel no meio aqui gritar, se eu posso estar olhando para lá, Daniel falar, pai, eu olho para cá, porque eu conheço a voz do Daniel. Deus conhece a voz do filho. Deus conhece a voz do filho. Sabe o que está escrito? As ovelhas ouvirão, as minhas ovelhas. O filho de Deus, ele é conhecido de Deus. Então você concorda que é uma segurança para você? Então, meu irmão, busque isso. Busque isso. Busque o quê? Se você estiver batendo e não tem resposta, se você estiver pedindo e não tem resposta, se você estiver falando e ninguém te responde, então aí, se eu fosse você, eu ficaria incomodado. Eu ficaria incomodado. Amém? Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Responde a minha oração. Deus, fala comigo. Responde a minha oração. E vai responder. A hora que ele responder, você vai começar a estreitar um relacionamento com ele. Você vai estreitar um relacionamento com ele. Até você sentir que você pode chamá-lo de pai. Até então, ele era o seu senhor, você era servo dele, servo. Você, Deus, era uma coisa assim bem, um pouco distante. Mas vai estreitando o relacionamento, vai melhorando a relação entre nós e ele. E com isso, o que vai acontecer? Então vamos voltar lá naquele que nós lemos lá em 1 João, no comecinho. 1 João, capítulo 3.
Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece.
Você vai ler até o versículo 5, tá, filha?
Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados.
Amém. O que que vai acontecer então? O que que está dizendo aí? O fato de eu me aproximar de Deus, quando eu cheguei perto de Deus, eu era que jeito? Hã? Que jeito que eu era? Pecador, sujo, fazia tudo do jeito que eu que pensava. Fazia tudo do jeito que eu pensava. Eu estava... Ó, presta atenção. Quando eu comecei a invocar a Deus, eu fazia a vontade da carne e do pensamento. Não perguntava para ninguém. Eu estava sem Deus, sem Cristo. Aí comecei a me aproximar de Deus. Por uma questão ou outra, eu comecei a me aproximar de Deus. Às vezes, por uma doença, por uma necessidade, fome. As pessoas aproximaram de Jesus porque estava enferma. As pessoas aproximaram de Jesus porque tinha fome. As pessoas aproximaram de Jesus porque estavam padecendo alguma coisa espiritual. De alguma forma ele aproximou de Jesus. Ele era filho? Não. Certo? Ele não era filho. Não era nada. Mas ao aproximar de Deus, ao encontrar com Deus, eles começaram a seguir, a caminhar atrás dele, aproximando dele. E o que aconteceu? Daqui vocês tiram uma lição importante. É que as pessoas sentiram a esperança, sentiram a possibilidade de ser filho de Deus. Lembra daquela mulher que chegou para ele e disse: Senhor, deixa eu comer as migalhas que caem da mesa? Aí o que ele respondeu para ela? Pega essa passagem para nós aí. Porque ele não veio para os gentios, não. Ele não veio para nós. Ele veio especificamente para os judeus, para aqueles que eram para ser filhos de Deus, que eram os judeus. Amém? Mas agora a oportunidade chegou para Josias. Você não é judeu, é, Josias? Não é? Mas agora a oportunidade chegou para nós. Então a mulher chegou ali, ela sabia. O que foi que ela falou?
E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã.
Repete, por favor.
E ela lhe disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa.
O que ele tinha falado antes?
E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos.
Ah, amém, seu cachorrinho. Né? Então, não é bom pegar aquilo que não é para nós, não seria para nós. Mas agora, irmãos, está sendo oferecido a você. O pão não que caiu da mesa. Está sendo oferecido a você o pão que está em cima da mesa. O pão que desceu do céu. Amém? Você não precisa comer as migalhas que caem da mesa. Está sendo oferecido a nós agora, por quê? Não existe mais essa separação. Deus tirou. E nos uniu num só povo. Agora, a mesma oportunidade que o judeu tem, você também tem. O mesmo direito de participar da mesa, você tem. Mas, para a gente não perder o raciocínio, voltando aqui, você vai dizer o seguinte, olha. Agora eu sou filho de Deus. Eu posso comer na mesa. E o que que vai acontecer? Essa esperança que eu tenho de que o meu nome vai estar. Essa esperança que eu tenho de que eu sou um herdeiro de Deus. Essa esperança que eu tenho que eu sou um filho de Deus. E que eu peço, ele responde. E que ele vê todo o meu passo, todos os meus passos. O que vai acontecer? Você concorda que isso vai tirar o meu pecado? Você concorda que isso vai diminuir muito as minhas transgressões? Vai? Por que que vai? Por causa o temor, dessa esperança que eu tenho. Então eu vou mexer nisso aqui, eu tenho receio de que isso possa me impedir. Eu vou mexer nisso aqui, eu tenho receio de de que isso possa manchar a minha veste, me atrapalhar, me prejudicar a minha carreira, prejudicar a minha carreira. Que carreira? Filho de Deus. Amém. Então é melhor, às vezes, eu ficar com sede. Às vezes é melhor eu ficar sem o giz. É melhor eu ficar sem o jarro. Amém. Às vezes é melhor eu não fazer. Amém? Concorda? E aí está escrito assim, versículo 3, 1 João: e todo aquele que tem essa esperança, o que vai acontecer? Versículo 3, 1 João 3, 3.
E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo.
Pronto,
como também...
para. Repete de novo.
E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se
a si mesmo.
Mesmo.
Por que que purifica? Porque a esperança de ser filho de Deus, a esperança de ter o seu nome ali, no livro da vida, a esperança da glória eterna, a esperança da vida eterna, do reino de Deus, né, da pureza, da justiça, é isso que inibe o pecado. É essa fé que faz você não pecar. Porque ninguém pode vigiar você dia e noite. Ninguém pode vigiar você, que roupa você põe, o que você fala, né, com quem você anda. Ninguém pode ficar vigiando ninguém, não. Não tem condição, não. O que santifica a gente, o que nos purifica, o que tira o pecado é o temor de Deus. É, sabe, aquele negócio, olha, o meu Pai que me escuta, me vê. O Pai, o mesmo Pai que responde a minha oração, cuida de mim, Ele cuida de mim. Ele vê. Bem, e tem coisas que Ele não agrada. Tem coisa que não agrada. Amém? E como eu quero agradar? Porque quanto mais eu agrado, mais querido eu sou. Quanto mais eu experimenta isso, João Pedro. Experimenta. Faz uma prova. Pai, o Senhor vai me responder. Deus, Senhor Jesus. E começa a agradar a Deus para você ver se a sua vida não muda. E começa a querer agradar a Deus para você ver se Deus não existe. E eu duvido que você vai continuar pecando do mesmo jeito que você pecava. Eu duvido que a sua vida não vai mudar. É isso aqui que acontece quando nós não temos Deus. E isso aqui acaba quando você acha Deus, quando você encontra com Deus. Nada disso aqui vai existir na vida de quem encontrou Deus, de quem viu Deus. Amém, gente? Se você perceber que uma dessas coisas aqui começa a ficar evidente, ore a Deus, pede a Deus, porque a sua situação não é boa, bem? Mas se você tem orado e Deus responde, se você tem pedido e Deus está falando com você, se a sua oração tem chegado ao trono de Deus, é porque Deus está cuidando de você. Amém? Ele cuida de mim. Como é que é a música? Amém? Deus cuida de mim. Ele me cuida de mim para quê? Porque é Ele que vai me levar para o céu. Amém. Mas se você quiser trocar tudo isso por um prato de comida, você troca. Você pensa. Para encerrar, Romanos capítulo 8, versículo 18. São Romanos 8, 18 e 19.
Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
Amém. Repete, por favor.
Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
Mais uma vez, é a última.
Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Então, os filhos de Deus têm aflição? Quanto mais filho de Deus você for, mais aflição. Mais aflição. Concorda? Porque você vai ficando estranho ao pecado, você vai ficando, sabe, enojado com o pecado. Você vai ficando, você vai ficando assim, sabe? O mundo vai ficando realmente indesejado. Certo? Quanto mais filho de Deus você for, mais existe em nós uma esperança grande. Que nós estamos aqui no mundo trabalhando para Deus, lutando, pelejando, e nós temos uma missão a cumprir, certo? E cada vida que é importante mais para Deus precisa ser salva, precisa ser orientada, precisa ser devidamente levada à presença de Deus. Depois, se ela não quiser ser filha de Deus, paciência, mas ela vai ser levada à presença de Deus. Senhor, eu quero apresentar o Senhor aqui, adora. Eu quero apresentar o Senhor aqui, é o Senhor aqui. Amém? Né? A nossa vida, ela pertence a Deus. Nós levamos uma vida aqui assim, né? Para não fazer mais a nossa vontade, assim, a vontade de Deus. Senhor, faz em mim a tua vontade. Assim você vai sentir, nunca vai sentir ocioso, mas vai sentir útil e agradável a Deus. Amém? Então, importante demais é essa o chamado de Deus para você, a condição que Deus tem para você ser filho de Deus. Deus não está chamando ninguém para simplesmente resolver o seu problema. Deus não está chamando ninguém para tirar a aflição dele aqui, não. Deus está chamando você para ser filho de Deus. As outras coisas serão acrescentadas, bem? Mas o ponto importante, principal, é ser filho de Deus. Senhor, se for da sua vontade, faz de mim um filho teu. Não tira de mim essa graça. Não retire de mim a oportunidade que eu tenho de ser filho de Deus. Amém, gente? Amém. Júnior, pega aí, Júnior, o microfone. Deus falou alguma coisa conosco?
verdade que está até comentando com o Ebson aqui. Se a gente para para pensar, para assim, pensar mesmo assim. Inclusive, peço se hoje de manhã o senhor falou uma coisa que eu achei interessante. Parece que o senhor estava lá em São Paulo, não sei, o senhor estava lá em São Paulo e aquela correria, né? O povo empurrando, etc. Não dá tempo para pensar. Né? Não dá tempo para pensar no que está sendo falado. É, correria lá de São Paulo, aquelas coisas que o senhor falou de manhã aí. Então, hoje nós temos essa oportunidade, né? Estava comentando com o Emerson, parar para pensar nisso. Tem que pensar nisso. Essa é a importância. Eu acho que, como o senhor falou, Jesus, ele sentia isso. Ele sentia, ele tinha certeza que ele era guiado. A oração que ele falava, Deus respondia. Então, é uma coisa que eu acho interessante mais. Você tem que sentir isso. Não é uma coisa que está fora. O Daniel sente que é filho do Senhor. Está ali direto com o Senhor. Então, você ter certeza, ter essa certeza mesmo que tudo que você faz, você tem a mão de Deus. Tudo, tudo. Uma oração que você faz, uma proteção. É. Uma coisa assim de espírito, né? É. Então, é tremendo demais. Né? A volta que o Senhor deu toda para explicar isso, né? É. Foi lá, foi em Salmo. Para explicar essa importância. Nesse mundo de hoje, o quanto que é bom você ter essa certeza. Garantia mesmo. Jesus tinha essa certeza. Nada mudava a cabeça dele. Não, eu sei, tá, isso aqui está escrito no meu respeito. Olha aqui, ó. Isso aqui vai cumprir na minha vida. Então ele foi atrás. Ele foi ser, né? Ele foi ser filho de Deus. É. Mesma coisa, igual mostrou hoje de manhã. Você não nasce filho de Deus. Está ali a lista que, o que a gente é, no início. Está lá, no quadro lá. Você crê? Então crê que você vai ser filho de Deus. Você tem que partir disso aí, ó. Morto, separado, sem Deus no mundo, dirigido pela carne, pelo pensamento. Só isso. Se você crê nisso, você já achou o caminho. Você está batendo a porta, você pode saber que vai ter uma resposta. Então é interessante demais. Você tem essa certeza.
Então, se você quer ser filho de Deus, como o Júnior está falando aí, pode continuar, Júnior. Quero te ajudar. Você quer ser filho de Deus, né? Então, eu quero. Então, eu vou fazer testes. Eu vou fazer testes. 1, 2, 3. Eu vou até eu falar, Pai, e obter resposta. Né? Quando o Espírito que tiver em mim ser Pai, e Deus responder, é porque o Espírito que está em mim é o Espírito do Filho de Deus. Cristo em nós. Cristo em nós. Então Paulo falou assim, eu sofro dores de parto até Cristo ser formado em você. O que ele estava fazendo? Até fazer de você, Filho de Deus. É o que precisa fazer. Não, eu sofro dores de parto. Cristo, para mim não interessa só você crer em Deus, não. Para mim não interessa só você ter a bênção de Deus, não. Tem algo mais que eu preciso fazer. O que, que é? Fazer você ser filho de Deus. Agora, para você ser filho de Deus, Cristo vai ter que estar em você. É o Espírito que clama, Pai. É o Espírito que está em nós, o Espírito do Filho de Deus, o Espírito do Filho de Deus, o Espírito do Filho de Deus, o Espírito que fala Pai. Amém? Então, essa dificuldade que a igreja tem, você vai fazer isso, nós vamos fazer, você vai fazer, o trabalho da igreja é que Cristo seja formado em todos nós. Ah, às vezes a pessoa chora, reclama, eu estou passando muita tribulação, precisava que Deus me abençoasse, Deus tem que me abençoar, Deus tem que me abençoar. É, o que mais a gente escuta é isso, Deus não me ouve mais, Deus me largou, Deus, né? Eu precisava disso, comprar um carro, vender um carro e Deus não me ajuda, etc. Eu queria comprar uma casa e tal, etc. É uma tribulação danada, meu filho, não sei o que e tal. É assim que a gente escuta. A gente ouve muito falar em Deus. Muito raro você falar assim, você ouvir falar assim, meu pai não me ouve, né? Meu pai não me escuta. Meu pai esqueceu de mim. Né? Talvez porque ainda não
é filho de Deus. Concordo.
Talvez porque não
se tornou filho de Deus.
Ainda chama Deus de Deus. Não estreitou aquele relacionamento. Não, sabe? Não, Cristo ainda está um pouco distante de nós. Pai. Pai. E você vai ver que vai ser diferente. Vai ser diferente. Então, as dores que a igreja passa, as dores que nós vamos passar no encontro, porque nós queremos que toda a igreja, não só de Paulo, em todo lugar, todos que chame Deus de Pai. Tenha Deus realmente como Pai. Não só como Senhor. Você não é servo. Você não é só servo. Não só como Deus. Pai. Pai, conversa comigo, Pai. Fala comigo, Pai. Diz para mim, Pai, o que está acontecendo comigo. Diz para mim, Pai, o que eu... Minha filha, senta aqui. Deixa eu falar com você. Meu filho, senta aqui. Deixa eu conversar com você. Amém? Certo? Membros da família de Deus. Aí é uma família. Olha aí que coisa, né? Que diferença. É uma diferença enorme. Membros da família de Deus. Já não sois mais estranhos. Já não sois mais separados. E sim, membros da família de Deus. Com cidadão dos santos, né? Aí, nossa, aí a coisa muda. Amém? A coisa muda. Amém. Vamos curvar nossas cabeças antes que a gente passe da hora. E, né? E começa às vezes até a perder um pouco daquilo que nós já ganhamos. Amém, Jesus. Pai que está no céu. Pai que está no céu. Deixe eu te chamar de Pai. Deixa eu me sentir realmente teu filho. Ensina-me não só como Deus, não só como Senhor, que na verdade tu és, mas como meu Pai, como meu amado, alguém que me entende, alguém que me recebe, alguém que dará boas coisas, porque nós, como homens, queremos o bem, queremos dar boas coisas, aos nossos filhos, como não dará a nós, o Senhor, se realmente nós recebemos como nosso Pai. O Senhor que está no céu, que tudo pode ver, que sabe que o caminho que eu ando às vezes não é bom, e que quer o melhor para mim, que vê o laço, né, que vê o buraco, que vê os inimigos próximo de mim. Pai, ninguém tenho eu no céu, ninguém tenho eu senão o Senhor. Eu quero estar na tua família, entre os filhos de Deus. Quero estar sepultado entre os filhos de Deus. E tudo que eu puder fazer para não perder o amor do Senhor, eu quero fazer. Ajuda-me. Ajuda-me, Senhor. Amém. Que a minha vida seja grata diante de Ti, né? Que a minha vida, hoje que eu não tenho que esconder nada de ninguém, né? Hoje que eu sei que tudo o Senhor vê, eu sei que tudo o Senhor sabe. É bom saber disso, porque hoje eu me sinto livre, livre. A minha vida está diante de Ti, livre, completamente livre, livre para Te adorar, livre para Te servir, livre, sem acusação, sem condenação. Libertados, sem prisões, sabe? Saber que o Senhor me recebeu como filho, saber que o Senhor me tem como filho, saber que o Senhor entende. Obrigado, Jesus. Oh, obrigado, meu Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero abraçar o Senhor bem perto, cada vez mais. Amém. Oh, amém. 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 Oh, amém, Jesus. Diante do Teu Pai que está nos céus. Teu Pai te vê. O Seu Pai te vê. Sabe tudo. O Seu Pai sabe tudo a Seu respeito. Não pense que Ele não sabe. Não pense que Ele não conhece você. Confia nele. Meu crescer. Espera nele. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar. Ele é justo. Ele é justo. Amor que tens, meu Pai, por mim. Ele sabe. uma necessidade.
O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Amado, nenhum dos teus planos é frustrado.
Eu sei, Pai,
ainda que com perdas e com dor, pra sempre serei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender,
mas não importa, não importa.
Mas sei que tudo é visão do meu querer.
Vem de luta,
tribulações, eu tenho que passar. Te peço força pra continuar. Os caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer.
Tudo que eu faço é para agradar o meu Pai. Tudo que eu faço é para ter o meu Pai. Eu quero estar acima de Deus. Continuar, Pai. Pai!
Aos teus pés me derramar.